ninguém. As pessoas sabem quem são. Não precisam que um médico lhes diga, não precisam que os senhores deputados lhes digam. E que seja preciso dizer isto em 2026 neste hemiciclo é revoltante. A proposta do PSD, em alguns aspectos, até vai mais longe do que o próprio Chega, com a obsessão com a participação das pessoas trans no desporto. Permitem expressamente a possibilidade de federações criarem competições apenas com base no sexo biológico. Senhores deputados, pensaram sequer no que é que estão a fazer? Como é que vão fazer essa verificação, senhoras e senhores deputados? Vão exigir exames? Senhores deputados, eu deixo um apelo às deputadas e aos deputados do PSD. Estas propostas são um atentado à liberdade. Não deixem que vos imponham a lei da rolha. Votem pela liberdade.
Obrigado, senhor deputado. Agora vamos ouvir a senhora deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal. Tem 3 minutos para o efeito. E com esta intervenção vamos ficar com completa a intervenção dos grupos parlamentares. Senhor deputado, faz favor. Faz favor, senhor deputado.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O debate de hoje tem um propósito: instrumentalizar os portugueses para alimentar divisões artificiais, transformando a liberdade individual, um valor fundamental no Estado de Direito, num instrumento de combate político. Mas este debate não surge por acaso. Durante os últimos anos, um conjunto de movimentos ativistas radicais escolheram o wokeismo como arma política, ignorando aquilo que
Desculpe interromper. A seguir vão falar outros. E também temos que ouvir. Portanto, pedi aqui à bancada mais à minha direita que desse as condições, que neste momento não está a dar, para que a senhora deputada possa ser ouvida. Faz favor, senhora deputada, desculpe.
Durante os últimos anos, um conjunto de movimentos ativistas radicais escolheram o wokeismo como arma política, ignorando aquilo que qualquer cidadão moderado e tolerante percebe com clareza. Quando a liberdade individual é apropriada para fins políticos e transformada numa agenda que procura impor uma visão única sobre toda a sociedade, é natural que surjam reações. E essa reação não decorre de um qualquer impulso de intolerância, mas da percepção de que há uma tentativa de colonização política de temas que deveriam permanecer no domínio da liberdade individual e, por isso, fora da lógica de imposição coletiva. E é precisamente por isso que esta matéria exige prudência, equilíbrio e responsabilidade. Não pode ser capturada por agendas políticas nem tratada de forma leviana. Numa sociedade livre e justa, o exercício da liberdade de uns não pode pôr em causa ou agredir o direito de dignidade de outros. Não aceitamos retrocessos nas liberdades individuais, assim como não pactuamos com qualquer agenda que pretenda instrumentalizar causas legítimas para impor visões ideológicas à sociedade, sacrificando o equilíbrio, a liberdade e a confiança nas instituições. Distanciamos-nos, portanto, de todas as propostas à votação por motivos diferentes e por falhas que importa mencionar. A proposta do Bloco de Esquerda ignora a autonomia das escolas, procurando legislar sobre algo que deve permanecer na esfera das próprias instituições, dos próprios pais e impondo a sua agenda ideológica ao país. A do Chega e do PSD não só tratam a liberdade individual como uma patologia, trazendo o Estado para a decisão de cada um dos portugueses, como interferem nas escolhas de adultos que têm consciência plena e acompanhamento naquilo que estão a fazer. E a do CDS ignora que, no caso dos adolescentes, as decisões decorrem de um processo médico extremamente longo e faseado, acompanhado por uma equipa multidisciplinar de médicos de várias especialidades, enfermeiros, psicólogos e as famílias. A Iniciativa Liberal nunca apoiaria um processo que permitisse mudanças irreversíveis em menores ou que funcionasse à revelia da vontade dos pais. Não deixa de ser irónico, contudo, e até revelador, que os partidos que usam o conceito da família como núcleo da sua filosofia política chamem agora o Estado para estar nas casas, nos hospitais, na vida de jovens menores, apoiados pelas suas famílias e com acompanhamento por um dos profissionais mais qualificados nesta área. Senhores deputados, E este é um tema que exige responsabilidade, serenidade e respeito pela complexidade das relações humanas que aqui estão em causa. E para todas as famílias, algumas presentes nas galerias, que fizeram chegar os seus testemunhos, a nossa mensagem é clara: não ignoramos os vossos apelos, como não ignoramos a vossa liberdade. E é por isso mesmo que estaremos sempre aqui para defender aquilo que é essencial. Liberdade para expressar a nossa individualidade, liberdade para decidir sobre as nossas vidas.
Com o seu tempo, Sr. Deputado. Muito obrigado. A Sra. Deputada Rita Matias quer fazer uma interpelação à mesa, faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Visto que a Sra. Deputada Marta Silva mencionou o radicalismo daqueles que elegeram a cultura woke como inimigo, queria pedir que o Sr. Presidente distribuísse uma notícia de declarações do deputado Rui Rocha, em que diz: uma proposta liberal deve ser anti-woke. Certamente é um radical
será transmitido.
Que anda por aí.
Será. Quando fizer chegar à mesa, será enviada. Não tenho mais inscrições. Senhores deputados, temos que encerrar este ponto para passar para o sétimo ponto. Portanto, ainda vamos ficar cá durante mais, pelo menos, 37 minutos, mais os apartes, as interrupções e tal, temos ainda... Portanto, agora vai fazer o encerramento a senhora deputada Rita Matias, que tem 2 minutos para o efeito. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, hoje é dia do pai e é por isto que também começo por saudar os bons pais, aqueles que estão presentes, que cuidam e protegem das suas famílias, das mães dos seus filhos e que são um pilar para todos eles. Mas também quero mencionar os outros, aqueles pais que se ausentam, os que abandonam as famílias e os que falham, porque estas falhas deixam marcas profundas em crianças que crescem sem referências, sem estabilidade, sem proteção, e são muitas vezes essas fragilidades que as tornam mais vulneráveis a decisões irreversíveis demasiado cedo. E é também sobre isso que falamos hoje. Um estudo alemão recente com uma amostra de 14 milhões de jovens diz-nos que...
Só um minuto, peço desculpa. Como sabem, não é permitido fazer qualquer espécie de interação. Sra. Deputada Rita Matias, Sra. Deputada Rita Matias, a Sra. Deputada sabe, a Sra. Deputada sabe que não se faz interação com as galerias. E ainda que as galerias o façam, nós não devemos fazer, porque senão também... E se alguém fez, não devia ter feito. É assim. Portanto, vamos continuar a ouvir a Sra. Deputada Rita Matias e fazer com que não hajam esses incidentes, que são aqueles que marcam depois em função daquilo que é a verdadeira discussão substantiva que está em causa. Faz favor, Sra. Deputada. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizia eu que um estudo com uma amostra de 14 milhões de jovens dizia-nos que 60% dos jovens diagnosticados com perturbações de identidade de género deixavam de ter esse diagnóstico ao fim de 5 anos. Repito, a maioria. E é por isto que estes dados impõem prudência. Mas o que esta Casa fez nos últimos anos foi exatamente o contrário. Em 2018, definiram que a autodeterminação de género poderia acontecer de qualquer maneira. Os adultos, por mera declaração. Os menores, com um parecer vago qualquer de um psicólogo e o consentimento dos pais. E quem ouve lá em casa diz: bom, se os pais dão consentimento e o chega é para a família. A questão é: será que as famílias são verdadeiramente livres? É que em 2024 esta Casa decidiu criar uma lei para perseguir pais e profissionais de saúde que digam que um menor não pode mudar de sexo, mesmo que esta posição seja sustentada em diagnósticos, em exames e na identificação de outras patologias que não a disforia de género. Criminalizaram qualquer prática a que chamaram repressão ou conversão de identidade de género, criando um clima de censura e perseguição às famílias e aos profissionais de saúde. De tal forma que hoje muitos não puderam dar a cara porque tinham receio de perder a sua cédula profissional. Isto sim é um clima de ódio, de censura e de ditadura da ideologia de género. Hoje é um dia histórico. Portugal alinha-se com o Reino Unido, com a Suécia, com a Finlândia, com a Noruega, com a França, com a Itália. Hoje estamos a proteger crianças. Não queremos discriminar ninguém. Queremos que deixem as crianças em paz.
Obrigado, Sra. Deputada. E assim termina este ponto da ordem do dia. E vamos para o último ponto, que é o ponto 7, projeto de resolução número 474 da IEL. Pedia para quem estivesse a mudar de posição na bancada fazer o favor de fazer com a celeridade que a hora também aconselha. Senhores deputados e senhoras deputadas que estão em pé, ainda não acabou o nosso trabalho. Não acabou. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, para a apresentação do projeto. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, começo pelo princípio e pelo mais importante. Dirijo daqui um enorme abraço ao martirizado povo venezuelano. Um abraço de respeito e solidariedade pela sua bravura e coragem. Os venezuelanos não se renderam, não se resignaram, nunca desistiram da sua liberdade. Um abraço largo que inclui, naturalmente, a vasta comunidade luso-venezuelana. Senhores deputados, uma vez mais, também na Venezuela, o comunismo levou à miséria, à opressão, à perseguição política, às prisões arbitrárias, à tortura e à morte. Venezuela não é o que acontece quando o comunismo fracassa. Venezuela é o que acontece quando o comunismo triunfa. Senhores deputados, uma vez mais, também em relação à Venezuela, a esquerda fechou os olhos à tirania, à tortura e ao assassinato e calou-se em cumplicidade. Os democratas não distinguem entre ditaduras de acordo com a ideologia. Se o fazem, é porque não são democratas, são hipócritas. Senhores deputados, este Parlamento e o Governo de Portugal têm a obrigação moral de estar à altura da coragem do povo venezuelano e a responsabilidade de estar ao lado da comunidade luso-venezuelana. É por isso que apresentamos hoje aqui um projeto de resolução que toca em 7 pontos essenciais, dos quais sublinho os seguintes: a libertação dos presos políticos, o processo de transição e a construção de um futuro Estado de democracia. Em primeiro lugar, o governo português deve assumir uma posição clara sobre a libertação dos presos políticos que ainda estão em cativeiro, apesar de já terem ocorrido algumas libertações. E para que fique claro, senhores deputados do PCP, não está aqui em causa Nicolás Maduro, o único venezuelano preso que mereceu a vossa preocupação. Estamos a falar daqueles que o regime de Maduro prendeu por motivações políticas e que ainda não foram libertados. Esses sim merecem a nossa consideração. E já agora, sobre Maduro, nós também concordamos que talvez o melhor sítio para o ditador não seja uma prisão americana. O melhor sítio para Maduro é ao lado do seu povo, na mesma prisão venezuelana onde manteve em cativeiro os adversários políticos depois de julgado e condenado pelos crimes hediondos que cometeu contra os venezuelanos. Em segundo lugar, o governo português deve ser claro quanto ao processo de transição. E o processo de transição deve fazer-se no respeito pela vontade do povo venezuelano. Aliás, vamos ser claros, não falta nestas bancadas quem defenda que a questão da Venezuela deveria resolver-se internamente pela vontade e ação única dos venezuelanos. E eu pergunto, o que foram as eleições de 28 de julho de 2024, se não a manifestação interna, extraordinária, corajosa e límpida da vontade dos venezuelanos? É por isso que a transição deve fazer-se com aqueles que os venezuelanos escolheram nestas eleições. O presidente legítimo da Venezuela, Edmundo González Urrutia, e Maria Corina Machado, Prémio Nobel da Paz e líder da oposição democrática ao regime ditatorial. A transição não pode tornar-se uma operação de reciclagem chavista, sem Maduro, mas com o seu séquito, sem Maduro, mas com os mesmos vícios, as mesmas práticas, o mesmo desprezo pela liberdade e pela vontade dos venezuelanos. No final da transição, a conclusão não pode ser a que tudo mudou para que, afinal, tudo fique na mesma.